nossa ordem do dia, o ponto número 1, relativamente ao ponto de situação das audições agendadas, na necessidade de reagendar uma audição do Dr. Sérgio Monteiro, que me contactou no sentido de não estar em Portugal no dia para o qual estava agendado, que era o dia 30. Eu fiz diligências no sentido de trocar com os subsequentes. O Dr. Pedro Marques já estava convocado, já tinha confirmado. Telefonei ao Dr. Miguel Cruz, que não se importa de trocar com o Dr. Sérgio Monteiro. Passo ao Dr. Sérgio Monteiro para o dia, se estiverem de acordo, claro.
Dia 30 é terça-feira.
Dia 30...
Só que eu vou pedir que seja para o fim da tarde,
está bem.
Nesse dia, na segunda-feira, eu vi o professor. Portanto, há condições fora da Ilha de São Miguel. E eu só consigo chegar cá no início da tarde de terça-feira.
Estaria aqui é disponível às 16, eventualmente? Às 17?
Talvez.
Às 17 horas, sim.
É. Eu tenho a atuar às 16, mas como gosto de ser...
Sim,
para
okay.
Não correr o risco de atraso de avião...
Ok. Mas estão de acordo que se faça esta troca do Dr. Miguel Cruz com o Dr. Sérgio Monteiro? Ok. Relativamente ao segundo ponto, necessidade de reagendar a audição da doutora Manuela Simões após decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o incidente para a quebra do dever de sigilo profissional, também dizer-vos que reuni com os senhores vice-presidentes Paulo Rios e Filipe Melo para apreciar aquilo que era a resposta da senhora diretora jurídica da TAP e decidimos, enquanto mesa, de oficiar para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Bom, pelos precedentes que nós conhecemos, estas diligências normalmente estão condenadas ao insucesso. Já sabemos que assim é, nomeadamente foi assim com as sociedades de advogados, com a SRS e com a Moraes Leitão. Aqui, aquilo que queria consensualizar, se fosse possível, é ou continuamos com o processo e deixamos correr o processo e, portanto, está oficiado o Sr. Presidente da Assembleia da República, que terá que oficiar o Sr. Auditor Jurídico, por sua vez, terá que avançar com a peça jurídica e preparar a respectiva peça jurídica, ou, se eventualmente decidirem, dado os precedentes e dado aquilo que já conhecemos desses precedentes, se eventualmente decidirem prescindir à partida da senhora doutora Manuela Simões, prescindimos e, portanto, punha à consideração para aquilo que entenderem que deve ser feito.
Sr. Deputado. Sr. Presidente, dar conta do seguinte. De facto, a mesa consensualizou o procedimento de nós mantermos aqui alguma coerência naquilo que são os nossos pedidos. E, portanto, aquilo que fazem os outros órgãos é problema deles, o que nós fazemos é problema nosso. E fica às vezes depois um bocadinho difícil dizer porque é que pediram para este, não pediram para o outro, mas eles costumam dizer que não, costumam dizer que não, não chega. Além de mais, e sabe que não há como um jurista para ligar o complicómetro. E portanto o caso específico desta senhora, que tem um contrato de trabalho, não é exatamente o profissional liberal, não é exatamente o sigilo profissional advogado-cliente, porque ela é trabalhadora subordinada, que é exatamente o contrário do que é ser advogado independente, se calhar pode levantar algum tipo de análise jurídica um bocadinho lateral a tudo isto e, por maioria de razão, colocar isto em observação e avaliação pelo Supremo seria importante. Obrigado.
De acordo relativamente a esta matéria? Pronto, ok. Então, assim faremos. No terceiro ponto, pedia uma consensualização da grelha de tempos a utilizar nas audições desta semana. Sem querer estar a influenciar nem condicionar nada nem ninguém, hoje temos, como é sabido, a chefe de gabinete, o Dr. Pedro Nuno, e temos amanhã o Dr. João Weber Gameiro. Sim, não sei, o que me tem chegado, vale o que vale, é que eventualmente poderia ser uma grelha abdicando da segunda ronda. Se eventualmente consensualizarmos outra posição, tudo bem também. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, naquilo que é a nossa programação, do ponto de vista das duas audições, para nós interessava-nos que hoje fosse grelha A com segunda ronda e amanhã não temos objeção a que só exista a primeira ronda, porque naquilo que é o nosso alinhamento, okay. Não nos parece que justifica amanhã uma segunda ronda.
Alguns dos senhores deputados estão todos de acordo? Então hoje grelha A com as três rondas e amanhã... e amanhã retiramos a segunda ronda. Muito bem. Então passamos ao ponto número 2, apreciação do expediente do Sr. Auditor Jurídico. Bom, isto relativamente àquilo que é o incidente de quebra de sigilo invocado pelo Sr. Presidente da CMVM durante a audição, relativamente ao processo contra a Ordem Nacional. Eu dispensava-me de ler aqui um conjunto de premissas do Sr. Auditor Jurídico, vem, enfim, parecer, mas lia, se assim fosse possível, a conclusão deste parecer. Diz assim o Sr. Auditor Jurídico: assim, não é de desconsiderar a existência de elevada probabilidade de o mesmo Tribunal, Supremo Tribunal de Justiça, vir negar provimento a um pedido de levantamento do segredo de justiça e do segredo profissional pelo Sr. Presidente da CMVM para aceder à informação compreendida no processo de contra-ordenação. Ele faz esta, retira esta conclusão, depois de um conjunto de premissas que eu quero fazer chegar, que possam, enfim, para que possam devidamente considerar. Esta foi a apreciação do senhor Auditor Jurídico relativamente a esta matéria, ao incidente da quebra de sigilo. De qualquer das formas, o processo seguirá como é de considerar. Queria também ler-vos no ponto 3 as diligências que efetuamos, para ver se estamos todos de acordo, as diligências a efetuar junto do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, ao abrigo do número 2 do artigo 13 do Regimento Jurídico, a proposta de ofício dos serviços relativamente à solicitação da informação pretendida pela Comissão, com a entrega do telemóvel do Dr. Frederico Pinheiro. É este o ofício. No passado 17 de maio, durante a audição do Sr. Dr. Frederico Pinheiro, adjunto do Sr. Ministro das Infraestruturas à Comissão de Inquérito da Tutela Política da Gestão da TAP, procedeu ao abrigo do disposto número 1 e 2 do artigo 13 do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares à recolha do telemóvel do serviço do depoente, por este voluntariamente entregue à Comissão de Inquérito, com o objetivo de, com a coadjuvação das autoridades judiciárias e órgãos de polícia criminal, agora lei com calma, poder assegurar um elemento de prova que lhe permitirá eventualmente aceder a comunicações eletrónicas em formato escrito, mensagens WhatsApp e SMS, trocadas entre o depoente e a TAP SA, bem como entre aquele, o Ministro das Infraestruturas e os membros dos respectivos gabinetes que acompanhavam o dossiê TAP, alegadamente eliminadas no referido dispositivo por um técnico do Ministério, Filipe Alves. Não preciso ler outra vez, se for necessário, volto atrás e volto a reler e ponderamos. O telemóvel de serviço do Dr. Frederico Pinheiro ficou à consignação da Comissão de Inquérito contra a auto-entrega, tendo ficado guardado em cofre localizado dentro da sala de segurança para consulta de informação classificada até à sua entrega, nesse mesmo dia, à Polícia Judiciária contra o termo de entrega. A Comissão considerou que a diligência efetuada se revelava necessária e adequada para a descoberta da verdade e para efeitos de obtenção de prova, não só no âmbito de um eventual processo criminal, mas também no âmbito dos trabalhos da própria Comissão de Inquérito. Nesse sentido, vem agora à Comissão solicitar ao abrigo do número 3 do artigo 13 do RGIP que a documentação acima referida, existindo no dispositivo, ou tendo sido possível recuperá-la, lhe seja remetida nos termos legais, porque, dado que é matéria também de foro criminal, pode eventualmente, nos termos legais, não poder ser remetida para a Comissão, e por isso mesmo é que está a designação de nos termos legais. De qualquer forma, vou ler novamente aquele parágrafo, que é o parágrafo importante para que se possa interiorizar. Portanto, para poder assegurar um elemento de prova que lhe permitirá, eventualmente, aceder a comunicações eletrónicas em formato escrito, mensagens WhatsApp e SMS, trocadas entre o depoente e a TAP SA, bem como entre aquele, o Ministro das Infraestruturas, e os membros dos respectivos gabinetes que acompanhavam o dossiê TAP, alegadamente eliminadas do referido dispositivo por um técnico do Ministério, Filipe Alves. Se estiverem de acordo ou se quiserem acrescentar algo mais a este ofício, vejam que... Senhor Deputado.
Às vezes, a ler é mais fácil do que ouvir. Nós estamos a solicitar toda a comunicação...
Estamos a solicitar a comunicação que alegadamente tenha sido eliminada do referido dispositivo.
Independente...
Referente à comunicação...
Pois, é só isso.
Referente ao cabo.
Eu não vou pedir informação entre o, senhor e eu, e seja com quem for...
Eu referi que só... acompanho o dossiê TAP.
Ok. Isso é só para...
Vem algum obstáculo a... Não, tranquilo, tranquilo. Os interlocutores...
O Dr. Filipe Pinheiro e a TAP, e o Dr. Filipe Pinheiro e o Ministro, e o Dr. Filipe Pinheiro e os membros do Senado.
Isso mesmo. Dos respectivos gabinetes.
Gabinetes da TAP e gabinetes do Ministro das Infraestruturas, aí tem o CIS, mas...
Ou seja, inserir no ofício a questão do ex-ministro, portanto.
Sobre o assunto TAP.
Senhores deputados.
Sobre o assunto TAP também era sensato.
Mas isso diz-se.
Não, está lá, está
lá. E os membros dos respectivos gabinetes, para além dos que já referimos anteriores, que acompanhavam o dossiê TAP. Mensagens de WhatsApp e SMS trocadas entre o depoente e a TAP SA, bem como entre aquele, o depoente, o Ministro das Infraestruturas e os membros dos respectivos gabinetes que acompanhavam o dossiê TAP. A única diferença que está em relação àquilo que estavam a dizer é que só está o Ministro, não estão os Ministros. Está. Pode-se colocar mensagens, WhatsApps e SMS sobre o dossiê TAP, acrescentarei. E a questão dos ministros?
Sim, o da infraestruturas.
Anterior e o atual.
O ministro de infraestruturas e habitação, que eu julgo que era a designação.
Os ministros dos dois, fica aqui. Com os dois, portanto.
Sim,
ok. Fica consensualizada esta questão. Ok. Muito bem. Relativamente ao número 4, apreciação dos questionários para depoimento por escrito, que era o prazo até ontem às 23h59, os senhores deputados enviaram as perguntas. Sim, senhor, peço imenso. Sim, faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, sobre esse ponto nós temos uma questão adicional para o Sr. David Nilman e Fernando Pinto, que, enfim, surgiu depois de termos enviado, mas como é uma questão, julgo que não será complicado incluir, e pedimos, eventualmente, mais dois dias para a DGCOM, porque chegou documentação nova, e só ontem à noite é que conseguimos, no cofre, aceder à documentação, e, portanto, para formular a pergunta, só conseguimos fazê-lo num prazo de dois dias. Sugerem que é razoável, ou não?
Sim. E pretende que esse prazo para a pergunta seja até?
Mais dois dias. Para a DG como, não é?
A pergunta é agora.
Sim,
agora.
Sim, sim.
A pergunta
sim.
Sai agora.
Sim, sim, sim. Sim, sim.
Não tem... Penso que não há problema nenhum. Ninguém se opõe a isso, pois não? Ok. Agora, a questão é outra.
Mas não vou responder. Não respondem de qualquer maneira.
Não.
A DG como não responde.
Nós estávamos a tentar fazer um trabalho... Nós estávamos a tentar fazer um trabalho que é sempre um trabalho ingrato, porque pode incorrer aqui em algum aspecto mais ínvido. mas nunca o faríamos sem o mandar previamente aos senhores deputados, que pedi aos serviços, em conjunto comigo também, para olharmos para todas as perguntas, porque com certeza haverá muita sobreposição de perguntas e, portanto, tentar uniformizar um questionário. Depois enviamos aos senhores deputados para nos dizerem se sim, se não, se... E depois enviamos, até sexta-feira, ou até ao final do dia de hoje, enviamos aos senhores deputados e até sexta-feira enviaríamos depois para os respectivos, para os respectivos serviços, se estiverem de acordo. Okay. Relativamente aos outros assuntos, também queria colocar uma questão, que era a seguinte. Como sabem, e têm mais experiência do que eu nisto, porque já aconteceu noutras situações, há precedentes, a situação das atas. Houve situações em que houve uma dispensa da revisão das atas. As atas são transcritas, há uma transcrição das atas. E depois o revisor o que faz? É uma questão, às vezes, de semântica, uma questão de retórica, ou tira o EPA, tira não sei quantos. É isso que o revisor faz. Se entenderem que o EPA, ou outras expressões, se entenderem que se deve fazer a dispensa, que se deve manter a revisão, mantém-se a revisão. Se entenderem que se pode dispensar a revisão das atas que são transcritas, dispensa-se. Como entender? Senhor deputado. A proposta é essa.
É equilibrado, não.
A proposta que faço é essa também. De facto, se estiverem todos de acordo. Bem, sendo assim, sou...
estava a trabalhar em duas.
Não,
a proposta era essa.
É a segunda-feira que eu ouvi a professora.
Não.
De manhã, na terça-feira.
A proposta é sobrepedível àquela que o senhor deputado aqui. Fez muito bem.
O avião pobre.
Fez muito bem.
Em princípio, o avião.
Assim sendo, não há assim mais assuntos. O que é que eu propunho?
O que é quase à parte disto tudo? Se calhar podia constar, não sei bem em que termos, nas recomendações, que essa questão da DGCOM, e depois nunca respondem, deveria alguém, se calhar, um dia gastar algum tempo para perceber como é que se calhar se consegue articular um bocadinho com a União Europeia, é uma coisa supranacional, garantidamente, este tipo de colaboração, porque aos mais diversos níveis há colaboração, ao chegar a este tipo de temas, ninguém colabora com ninguém. Eu não sei como é que é feito, muito menos é feito por iniciativa do Líder Federal da Assembleia da República, mas acho que é um tema que alguém devia debater mais dia menos dia. Mas colaboram com uma comissão de inquérito. Pode ser. Nem seja recomendação, e daí seguirá para quem entenda. Não?
Eu o que posso fazer é falar com a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares relativamente a essa matéria.
Eu fazia uma sugestão, não sei se é o próprio auditor jurídico da Assembleia da República ou de quem é que pode fazer esta
análise.
Que eu presumo que tudo aquilo que nós possamos suscitar junto da Comissão Europeia ou dos outros órgãos da União Europeia, quer dizer, terá que ser sempre estribado nos tratados. Não há uma lei do país que vai dizer, a gente organiza-se, pode nos dizer porque o jornalista tem que ficar à assembleia sempre que vai ao Conselho Europeu ou se algum momento chamar, tem que ficar. Mas isso para a Comissão Europeia está bem, então se faça lá como vocês quiserem. Porque isso é uma pegada da forma. E, portanto, eu não conheço o que é que os tratados permitem colocar
Sim, sim. O nível de coração. O nível de coração, meramente judiciária, criminal, etc. Não estou a dizer que é a mesma coisa, mas é um paralelo. Se calhar estribado nisso, por exemplo, nisso, com base no documento e não em achismos, dizer que com base nisto poderíamos ir mais longe. Aí depois alguém terá a fazer esse caminho, não somos nós. Nós podemos é apontar essa falha.
Antes de janelas novas, deviam olhar para aquelas que existem.
Exatamente. Sim. Bem, já existem.
É. Bem, também me comprometo. Vou falar com a senhora ministra.
Não está metido no rol da recuperação. Se for, é a linha 24, é a linha 4. Pronto, não é? É só meter mais uma linha.
Olha, a gente aqui está toda a República, esta procura sobre a educação. Ah, agora eu tenho tempo. Pois. Agora, outra coisa é que nós temos a faculdade de ficar com o telefone de uma pessoa para entregar a missa justiça.
E há comissões de inquérito. E há comissões de inquérito parecidas, garantidamente, com os países da União Europeia, que amanhã podem reportar eles. Outra uma regra para todos.
Já não faz. O francês.
A cooperação judicial não existe. A cooperação na investigação não existe.
Talvez seja via Parlamento Europeu. Talvez seja.
Nós deixamos isto, mas não nos compete. Não sei mais para levantar problemas. Alguém tem que os resolver, mas nós levantamos. Que é a nossa especialidade.
Muito bem, só para reiterar aquilo que hoje vamos votar relativamente aos requerimentos, aqueles que chegaram ontem, vamos votá-los amanhã, como é óbvio, não é? Os requerimentos de hoje são o do grupo do Chega, o requerimento para que o Diretor Nacional da Polícia venha e a audição do Ministro da Administração Interna, bem como a audição do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Do IEL, o pedido de depoimento prescrito do Sr. Primeiro-Ministro, e do Bloco de Esquerda, o requerimento para audições sobre o envolvimento do SIS, nomeadamente a audição do Sr. Primeiro-Ministro, preferencialmente presencial, a audição do Diretor do SIS e a audição da Secretária-Geral do CIRP. E depois um segundo bloco, por assim dizer, que é documental, de votações para os documentos do Bloco de Esquerda, cópia dos protocolos SIS-Governo e CIP-Governo, pedidos de documentação dos comunicados do MI, o pedido de documentação de listagem completa de toda a documentação classificada e um pedido de documentação de cópias de toda a troca de e-mails envolvendo Frederico Pinheiro, Cátia Rosas e outros durante o processo de preparação na resposta a um requerimento desta Comissão de Parlamentar de Inquérito. Estes são os que vamos votar hoje, os outros votaremos amanhã, como é óbvio. Também só dizer que são a nossa Comissão hoje começa depois da saída do Sr. Primeiro-Ministro, como é óbvio. Depois do plenário. Depois do plenário.
Qual é a previsão?
São 180 minutos, serão 3 horas, por volta das 18h30. Também a única coisa que faço hoje, não vale a pena estarmos a dizer nada à comunicação social, é fazer uma notazinha a dizer que houve a troca do Sérgio Monteiro, por causa da previsibilidade do calendário deles, que houve uma troca do Sérgio Monteiro com o Justo, mais não.
Tínhamos acordado às 17.
Também comunicamos a hora.
É pá, vamos lá ver. Aquilo, se não houver atraso, até dá, mas eu gosto de ser mais prudente. Porque se o avião atrasar, para a gente não estar aqui em alguma lufa-lufa.
Muito bem. Sr. Deputado. Houve uma, eu agora não sei, ao deputado Paulo Rios, o deputado Afonso Oliveira pediu-me que no dia 6, no dia da, no dia da vinda do ex-ministro João Leão, para em vez de começar, isto também temos que referir isto no comunicado, que em vez de vir, tínhamos programado para as 16 e pediu para programarmos para as 17, porque ele tem uma audição às 2 com o Pedro Nuno. E, portanto, para que não haja aqui sobreposição de horários, nós começávamos às 17, se estiverem de acordo, a pedido do Sr. Presidente da Comissão de Economia.
Até para uma questão de execuibilidade, porque os...
faz sentido.
Temos que pôr 17 horas, está bem? Não se enganem agora nas horas. Assim sendo, senhores deputados, muito obrigado pela vossa colaboração. Terminamos. Muito obrigado.
Até mais logo.
Eu gosto dessas reuniões curtas
e eficazes.
Pois compliquei muito pouco, pá. Estou a perder qualidade. Não fui eu, obrigaram-me a assinar, que eu nunca quis. Eu digo logo à cautela, não fui eu. Porque eu não sei o que é, pode ser dinheiro. Pode ser.